DW. Jornal da Manhã.
Sociedade civil condena a transferência de polícias acusados de abuso sexual em Maputo.
Por detrás disto não haver um trabalho de base, de investigação, para sair averiguar as razões que estão por detrás da ocorrência do facto em si. Até porque, se for tratado de forma leviana a situação, significa que há um risco destes mesmos formadores, no lugar para onde foram transferidos, praticarem os mesmos atos.
Liga Nacional da Juventude da Renamo tem um novo presidente.
Devemos manter a mesma disciplina e a união partidária que guiaram a Renamo desde o seu surgimento. Não há dúvidas que a governação da Renamo será liderada pelos jovens. O nosso foco é ganhar as eleições.
E para falar de desafios e inovações em tempo de pandemia, jornalistas do mundo todo participam no Global Media Forum da DW. São destaques desta terça-feira, 15 de junho de 2021, com Thiago Melo. Bom dia. A sociedade civil moçambicana não gostou da atitude da chefia da polícia de transferir os 16 agentes envolvidos em casos de abuso sexual no ano passado na escola prática de Matalane, província de Maputo. A sociedade civil não tem dúvidas de que os mesmos podem voltar a cometer os mesmos atos nos novos postos de trabalho, como conta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A sociedade civil moçambicana critica a transferência dos 16 polícias que se envolveram no escândalo sexual no ano passado na escola prática da polícia de Matalane, na província de Maputo. Os ativistas sociais referem que os polícias que assediaram e engravidaram instruendas deviam ser punidos exemplarmente e não transferidos. A sociedade civil diz não entender essa atitude da polícia porque todos os funcionários de Estado são sujeitos à transferência e esta medida não deve ser considerada como punitiva. O analista político Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, acha que os agentes transferidos podem voltar a cometer os mesmos atos nos novos postos de trabalho.
Por detrás disto não haver um trabalho de base, de investigação, para sair averiguar as razões que estão por detrás da ocorrência do facto em si. Até porque, se for tratado de forma leviana a situação, significa que há um risco destes mesmos formadores, no lugar para onde foram transferidos, praticarem os mesmos atos.
O analista refere que a transferência dos agentes não pode significar o fim das investigações ou envolvimento destes no escândalo sexual.
Porque é isso que muitas das vezes nós vemos na nossa sociedade, né? Dá-se um tempo, estica-se o tempo e as pessoas caem no esquecimento e entende-se que o problema está por essa via resolvido ou ultrapassado. É preciso que se prossigam as investigações e que as pessoas, se houver caso de algum tipo de responsabilização, sejam devidamente responsabilizados.
A diretora executiva da Muleide, Mulher, Lei e Desenvolvimento, Rafa Machava, não tem dúvidas sobre o que esta atitude significa para o país.
Estamos mesmo a recuar muito em termos do trabalho que já tinha sido avançado há anos, há décadas, em prol da igualdade do género. Porque, na verdade, nós não estamos só a defender as mulheres, estamos a defender também os homens, não é? Porque se as mulheres estão bem, se as mulheres trabalham em pé de igualdade com os homens, vão todos avançarem juntos.
Para Rafa Machava, a medida de transferir os polícias e instrutores de Matalane pode significar que este problema morreu.
Nós nem conhecemos esses instrutores porque não fomos recebidos. Se tivéssemos sido recebidos pelo próprio ministro, ao menos havíamos de procurar saber quem são e como é que nós poderíamos trabalhar com eles como jovens ou como homens que são, para lhes pôr a mão na consciência de que, tendo acontecido este incidente, o que é que eles pensam em relação àquelas crianças que vão nascer sem os pais?
Romo da Silva, DW, Maputo.
O que acha da decisão de transferir os polícias moçambicanos acusados de abuso sexual na província de Maputo? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. Trazemos agora a mensagem do internauta Pedro Miguel Duarte, que diz que a transferência dos polícias não constitui uma punição pelo que fizeram, o que, na verdade, agora é arriscado fazerem o mesmo para outro lado. E logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Ordem dos Advogados de Moçambique manifestou indignação com a falta de transparência por parte do governo em relação ao tratamento que deu ao escândalo que envolve instrutores da polícia suspeitos de engravidar candidatas a agentes da corporação na Escola Prática de Matalane. Em declarações à agência de notícias Lusa, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Feroz Zacarias, pediu mais rigor por parte do governo na condução do caso. E o Programa Alimentar Mundial, PAM, reafirmou ontem o seu compromisso de apoiar Moçambique face à crise humanitária gerada pelo terrorismo em Cabo Delgado. E a posição foi ratificada pelo diretor executivo do PAM, David Beasley, durante a reunião com o presidente Filipe Nyusi em Maputo. Entretanto, o bispo da diocese da capital provincial de Cabo Delgado defendeu ontem que não só os deslocados da guerra sejam incluídos nos pacotes de apoio ao desenvolvimento. Em entrevista à Lusa, Antônio Juliassi Sandramo apelou.
Todas as intervenções devem integrar o aspecto de boa convivência mútua entre deslocados e os locais, vendo que os apoios não sejam canalizados, ignorando totalmente a população local e, sobretudo, na alocação de infraestruturas e de benefícios de desenvolvimento. Estejam, portanto, integrados todos os locais e os deslocados.
O bispo de Pemba falava depois de se ter reunido na sexta-feira com consultores da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN, a entidade estatal que está a traçar planos para o desenvolvimento de Cabo Delgado. Na Guiné-Bissau, a PGR abriu um processo crime à alegada venda e atribuição de passaportes diplomáticos guineenses em França por cidadãos e diplomatas guineenses. A denúncia foi divulgada na semana passada pelo jornal francês Libération, que citou documentos. O governo guineense qualificou como grave a notícia e salientou que está a acompanhar os esforços das autoridades francesas. Ainda em Bissau, o procurador-geral da República, Fernando Gomes, anunciou a abertura de uma investigação sobre a alegada tentativa de envenenamento do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, denunciado na comunicação social do país por um analista político e advogado. E o presidente da Guiné-Bissau, Mário Sissoko Embaló, inicia hoje uma visita oficial de 3 dias a São Tomé e Príncipe. Na agenda estão previstos encontros políticos e visitas culturais. Em Angola, a ministra das Finanças afirmou que o impacto dos ativos recuperados pelas autoridades angolanas no âmbito de crimes econômicos só vai refletir-se nas contas públicas com o fim dos processos judiciais e decisões sobre o seu destino. Em conferência de imprensa, Vera Davis mencionou o anúncio recente da PGR, dando conta da recuperação de mais de 5 mil milhões de dólares, mas salientou que parte deste montante corresponde a ativos ainda com processos judiciais em curso.
DW África, Deutsche Welle.
Voltamos para Moçambique. Ivan Mazanga é o novo líder da Liga Nacional da Juventude da RENAMO. Dois candidatos disputaram a vaga, até há pouco ocupada por Ivone Soares. A conferência do maior partido da oposição em Moçambique decorreu na província central da Zambézia. Mais detalhes com Marcelino Moeia, a partir de Quelimane.
De acordo com uma fonte da comissão organizadora da conferência, no princípio haviam 4 candidatos à presidência da Liga Nacional da Juventude do maior partido da oposição, provenientes das províncias de Nampula, Manica, Zambézia e Maputo. Os de Zambézia e Nampula cedo retiraram as suas candidaturas, tendo ficado Ivan Mazanga de Maputo e Araújo Joanes Tomás de Manica. Na abertura do encontro, o líder da RENAMO, Suf Mamad, considerou pertinente a unificação da juventude da formação e deposita esperança nesta camada.
Devemos manter a mesma disciplina e a união partidária que guiaram a RENAMO desde o seu surgimento. Na RENAMO não existem grupos tribais, étnicos nem classes. Existem moçambicanos com vontade de servir a nação. Não há dúvidas que a governação da RENAMO será liderada pelos jovens. O nosso foco é ganhar as eleições.
Ivone Soares diz que deixa a presidência da Liga Nacional da Juventude da RENAMO muito satisfeita e é pela liderança do partido a apostar nos jovens.
A juventude em Moçambique é o maior ativo e quem não aposta na juventude só perde.
Para o analista político Lourindo Verde, O principal desafio do novo líder da juventude deve se distanciar do divisionismo interno do partido.
Espero que o partido encontre uma figura à altura de responder àquilo que são as atuais desafios que a Arnamo está a enfrentar. Alguém que esteja à altura de ser guardião de uma liga da juventude, se distancie dessas duas alas. Poderá da unificação das alas. Mas enquanto ele estiver mergulhado numa única ala, ele terá muita dificuldade.
E vem no mesmo diapasão o correligionário Edil de Climane, Manuel de Araújo.
É uma reunião que já fazia falta, porque o atual elenco tomou posse em 2014 e, ordinariamente, esta conferência já devia ter acontecido. O nosso sonho, de facto, era que a Liga da Juventude seja, como acontece em todos os partidos democráticos, que seja o berço, a sementeira dos novos líderes. Esperamos que também na Renamo a Liga da Juventude passe a ser essa sementeira, esse viveiro dos líderes do partido.
Ivan Mazanga, novo presidente da Liga Nacional da Juventude da Renamo, foi eleito com 47 votos contra 27 do Araújo Tomás Joanes da província de Manica. De Climane para ADW, Marcelino Moia.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Cultura e inovação. Este é o foco do Global Media Forum da DW. Este ano, participantes de mais de 120 países estão a discutir os desafios e oportunidades de ruptura e inovação no panorama global dos meios de comunicação social. Na segunda-feira, uma mensagem da chanceler alemã Angela Merkel e um discurso do possível sucessor de Merkel, candidato da CDU, Armin Laschet, deu início à Conferência Internacional de 2 dias. O evento deste ano está a ser realizado principalmente online devido à pandemia. Uma das questões na agenda é o pluralismo e a democracia e os desafios que ambos estão atualmente a sofrer em todo o mundo. Na sua mensagem de abertura da conferência, a chanceler alemã Angela Merkel disse que os meios de comunicação social têm de ter o cuidado de assegurar que as mudanças digitais não infringem as liberdades individuais. Nas sociedades democráticas, nas quais estamos abertos a novos desenvolvimentos, temos de continuar a pensar sobre o que a liberdade realmente significa para nós e como vamos proteger as liberdades e os direitos fundamentais. Jornalistas de todo o mundo estão a participar em debates sobre como as práticas jornalísticas podem ser melhoradas. Wona Maia é gerente para a África do Solutions Journalism Network. Em muitos sistemas de financiamento, os sistemas de ajuda são, na realidade, organizados de acordo com as linhas do colonialismo. Embora isso não tenha realmente acontecido no jornalismo até agora, por exemplo, vê-se que os britânicos irão financiar países da Commonwealth, Portugal tem acordos com o Brasil, a França concentra-se nos países francófonos. Precisamos de continuar a proteger-nos para que isso não aconteça ao jornalismo. Além dos debates, o primeiro dia do Global Media Forum também foi marcado pelo Prêmio Liberdade de Expressão da DW, que este ano foi atribuído à jornalista nigeriana Tobori Ovuori, que denunciou o tráfico internacional de seres humanos na Nigéria. As suas descobertas tiveram lugar ao longo de meses de investigação, algumas das quais sob disfarce e colocaram sua vida em risco, e levar as autoridades nigerianas a lançar investigações contra os envolvidos.
I had lost somebody very close to me to trafficking. She was trafficked. Till date, I still, you know, I never had.
Perdi alguém muito próximo de mim devido ao tráfico. Ela foi traficada. Nunca tive a chance de despedir-me. Por isso criou-se em mim esta raiva silenciosa. Depois, para além do facto de ter sido atingida pessoalmente, não aceito um não como resposta.
As in trafficking had been closer home for me. Naturally, my kind of person, I don't take no for an answer.
Entretanto, o diretor-geral da DW, Peter Limburg, disse que o jornalismo em todo o mundo está numa encruzilhada e a própria DW também.
Temos todas as oportunidades de crescer até no atual ambiente midiático. Somos meios de comunicação tradicionais, mas também somos uma marca muito forte e as pessoas confiam em nós. Portanto, penso que temos todas as possibilidades se estivermos prontos para mudar e entrarmos realmente na inovação. Armin Laschet, o homem que espera suceder a Angela Merkel como chanceler da Alemanha, salientou a importância dos meios de comunicação social na atual pandemia. Numa altura como esta, é importante a forma como os meios de comunicação social dão conta da pandemia. E é por isso que o jornalismo independente, baseado em fatos, é mais importante do que nunca. Mais uma vez, a pandemia deixou claro os desafios impostos ao jornalismo, e o Global Media Forum da DW salienta a importância de o defender a nível global.
DW Notícias.
Os líderes da União Europeia reúnem-se hoje com o presidente norte-americano Joe Biden na primeira cimeira desde 2017. O encontro em Bruxelas será focado na recuperação da crise sanitária e econômica pós-pandêmica e na melhoria das relações comerciais, esperando-se que uma declaração conjunta seja assinada no final da reunião. A cimeira europeia decorre após o encontro do G7 no fim de semana no Reino Unido e da reunião da NATO ontem também em Bruxelas. A China, a Rússia, as novas ameaças, o Afeganistão e a cooperação com a União Europeia estão entre as principais conclusões adotadas pela NATO. No comunicado final, os líderes da aliança exortaram a China a cumprir os seus compromissos internacionais e atuar de forma responsável no sistema internacional. E numa referência russa, foi concluído que o crescente reforço da sua capacidade militar constitui uma crescente ameaça para a segurança da zona euroatlântica. O representante especial do secretário-geral e chefe do Gabinete das Nações Unidas na África Ocidental e no Sahel terminou ontem uma visita de 2 dias ao Burkina Faso e criticou os ataques terroristas realizados no início do mês no país. Após ser recebido pelas autoridades do país, Mahamat Anadif expressou a sua profunda simpatia e solidariedade com o governo e o povo do Burkina Faso. No Sudão, o governo está disposto a aceitar o acordo provisório e parcial para o enchimento da controversa barragem da Etiópia no Nilo Azul, mas exige a assinatura dos pactos alcançados previamente em negociações com prazo específico. Se as condições não forem cumpridas, o governo sudanês promete apresentar um processo judicial contra a Etiópia. E o diretor-geral da OMS salientou ontem a diminuição do número de casos de Covid-19 no mundo, mas afirmou-se preocupado com o aumento acentuado de infecções em África. Em Genebra, Tedros Adhanom dava o ponto da situação da pandemia no mundo e disse que a situação africana é mais preocupante devido à escassez de vacinas na região. E agora o futebol. A Espanha decepcionou e ficou no empate com a Suécia em 0-0 nesta segunda-feira na sua estreia no Euro 2020, em jogo disputado na cidade de Sevilha. Em São Petersburgo, na Rússia, a Eslováquia venceu frente à Polônia por 2-1. E em Glasgow, a Escócia perdeu em casa para a República Checa. Placar final 2-0. E hoje as partidas prometem. Hungria recebe Portugal e Alemanha, França.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para perguntar o que acha da decisão de transferir os policiais moçambicanos acusados de abuso sexual na província de Maputo. Moisés Cidade escreve: na minha opinião, a decisão de transferir os policiais não foi boa, porque nos novos postos podem voltar a cometer. Os mesmos que deveriam ser expulsos da corporação, avalia este internauta moçambicano. Pinheiro Júnior diz: aqui em Moçambique, assim, a lei olha em primeiro o nível social e político da pessoa para em seguida fazer a sua atuação. Se eles fossem professores, teriam perdido o emprego e estariam bem presos. Matalani é o lugar onde foram criados os presidentes das assembleias de voto nas últimas eleições. Será difícil aplicar a lei contra quem ajudou na mega fraude, acusa Pinheiro Júnior no seu comentário. Calton da Costa comenta: acho a transferência dos polícias foi uma decisão normal. Se voltarem a cometer, aí já dá para a sociedade civil poder intervir. Não se pode construir uma sociedade com pessoas que praticam este tipo de barbaridades. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.